para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
Brasil. Proyecto de ley niega derecho a la tierra para pueblos indígenas. Se trata del proyecto de ley 409/2007, aprobado en Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados por 40 votos contra 21. El texto aprobado en la Comisión Parlamentaria Brasileña el 24 de junio modifica la normativa de demarcación de la tierra indígena y establece un marco temporal para reconocer la propiedad de los pueblos originarios sobre territorios ancestrales. El proyecto pasó al Pleno de la Cámara de Diputados y se retomará en agosto. Si lo aprueban, se enviará al Senado para sancionar la norma definitivamente. Radio Mundo Real conversó con Roberto Antonio Liebgott, coordinador de la región sur del Consejo Indígena Misionario, CIMI, para conocer la trastienda del proyecto de ley 490 y las consecuencias que tendría sobre las comunidades indígenas. Sobre la modificación de la normativa de demarcación de la tierra, Liebgott destacó cuatro impactos principales sobre tierras y vidas indígenas.
Primero que ele vai modificar o procedimento de demarcação das terras indígenas, transferindo uma obrigação que hoje é do governo federal, da União Federal, para o Congresso Nacional. Ele transfere a competência de um poder para outro poder. Também é uma inconstitucionalidade aí evidente. Então, transfere a obrigação de autorizar a demarcação ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, se aprovar esta lei, ele autorizará uma demarcação de terra através de uma lei ordinária também. Então, isto provavelmente afetará dramaticamente toda e qualquer perspectiva de que uma terra indígena venha a ser demarcada. Imagine que no Brasil há hoje 1.296 terras indígenas. Se para cada terra o Congresso Nacional precisasse de um projeto de lei para promover a demarcação de terras, nós teríamos 1.296 leis diferentes, o que é um absurdo e inviabilizaria qualquer possibilidade de demarcação. Tá? Esse, então, é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, e este é o mais emblemático de todos, porque ele institui nesta lei, essa lei ordinária, a tese do marco temporal, que é a tese que vem sendo discutida pela justiça brasileira hoje, se ela é válida ou não. A tese do marco temporal impede a demarcação de terras se os povos não estivessem na posse delas, por ocasião da data da promulgação da nossa Constituição Federal, da nossa Lei Maior, que foi 5 de outubro de 1988. Toda e qualquer reivindicação de terra tem que ter como fundamento, se esta lei for aprovada, que a posse indígena estivesse concretizada em 5 de outubro de 1988. Então, todos aqueles povos que foram obrigados a se afastar dos seus territórios pelo conflito, pela violência, ou que foram expulsos também pela violência, esses perderiam o direito à demarcação de suas terras que hoje reivindicam. Então é um outro absurdo que se tenta implementar. E pior que isso tudo, prevê a revisão de demarcações de terras que já aconteceram no país com base nesta tese. Então é o segundo aspecto, ele inviabiliza demarcações futuras e pode retroceder com relação a demarcações que ocorreram no passado. Terceiro aspecto, o PL 490, ele rompe com o direito que os povos indígenas têm do usufruto exclusivo dos seus territórios. Hoje, pela lei brasileira, uma terra indígena ela é propriedade da União, portanto do Estado, mas o uso dela é exclusivamente feito por indígenas. Ninguém mais pode usá-las a não ser os indígenas. Por este projeto de lei, abre-se a possibilidade para que qualquer interessado em explorar economicamente uma terra possa fazê-lo desde que entre em acordo com o órgão indigenista. Isso é uma afronta, também é um direito fundamental que os povos indígenas têm de usufruírem de seus territórios da forma que melhor lhes convier, através de suas práticas culturais, econômicas, sociais, religiosas. Ele ataca profundamente o direito ao usufruto da terra pelos povos indígenas. E, por fim, propicia interessados em entrar em terras dos povos em situação de isolamento e risco, que nós chamamos no Brasil de povos isolados, ele relativiza a proteção desses territórios e permite que qualquer pessoa possa adentrar manifestando interesse em entrar nesses territórios. Então, ele compromete o futuro no Brasil de pelo menos 126 povos indígenas que não estabeleceram ainda contato com a sociedade envolvente.
La tesis de marco temporal como instrumento de presión. La discusión sobre el marco temporal debía retomarse en el Supremo Tribunal Federal el próximo 30 de julio. Finalmente se postergó para agosto, teniendo en cuenta que si la tesis jurídica era rechazada por el tribunal, esta decisión debía anular cualquier legislación aprobada por el Congreso basada en este criterio. Consultado sobre el tema, Roberto Lipgott realizó una lectura vinculada a la coyuntura parlamentaria.
Nuestra avaliación es la siguiente, que la bancada parlamentar no Congreso Nacional que faz oposición a los derechos indígenas y que ellas se articulan entre ruralistas, minerarios, religiosos fundamentalistas, são duas ou três bancadas poderosas no Congresso Nacional que se aliam para se contrapor aos direitos indígenas, eles usaram como um instrumento o PL 490 para pressionar o Poder Judiciário, para dizer, olha, nós aqui vamos alterar a Constituição independentemente da vontade de vocês, independentemente do julgamento que vocês forem realizar com relação à tese do marco temporal e do direito originário. Então, na nossa avaliação, a iniciativa parlamentar de pôr em discussão e em votação esse projeto de lei, trazer para o cenário nacional a discussão sobre a temática indígena de forma negativa, ou seja, caracterizando os indígenas como um problema para o desenvolvimento econômico do país e para forçar o Poder Judiciário também, quando votar o PL, quando votar o processo de repercussão geral, que vote de acordo com o que o Congresso Nacional aprovou através desse PL 490. Então, é uma estratégia política, mas também é uma estratégia jurídica de impor limites aos direitos constitucionais dos povos indígenas. E o fato do Supremo ter adiado para agosto esse julgamento, ele dá também a possibilidade que os setores anti-indígenas, aqueles que são contrários aos direitos dos povos originários, a se rearticularem e formarem de novo uma grande frente, não é, de mobilização e de articulação contra a possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal reconheça e valide de novo os direitos ancestrais dos povos aos seus territórios. Então é uma estratégia política e jurídica no sentido de pressionar o poder judiciário para que retroceda na perspectiva das garantias fundamentais dos povos indígenas.
Amigos de la Tierra Brasil se pronunció contra el marco temporal bajo la consigna «Las tierras son todas indígenas». Muchas otras organizaciones brasileñas se han mostrado contrarias a esta tesis. En una carta dirigida al Supremo Tribunal Federal, más de 300 artistas, juristas y académicos exigen protección para los pueblos indígenas y hacen un llamado a la justicia. Como brasileños no indígenas y constreñidos por la indignidad del trato dado a los pueblos originarios, instamos a esta corte a no hacer triunfar la concepción de la justicia de Trasímaco refutada por Sócrates. La justicia sirve a los intereses de la mayoría fuerte y lo injusto le es útil y ventajoso. Reveses institucionales. El gobierno federal de Brasil tiene un órgano destinado a las políticas indigenistas, la Fundación Nacional del Indio, la FUNAI. En una audiencia con el Ministerio de Justicia, varios líderes indígenas pidieron la remoción del presidente de la FUNAI, Marcelo Xavier.
A FUNAI, que es la Fundación Nacional del Indio, que es el órgano indigenista del gobierno federal, ella se tornó, en el actual gobierno, una instancia no para promover y para executar a política indigenista em defesa dos interesses indígenas. Ela se tornou, nesse ambiente de disputas econômicas e políticas, uma espécie de agência dos interesses econômicos. O que que significa? Que o governo federal instrumentalizou, ele estruturou o órgão indigenista para que ele passasse a discutir com os diferentes setores econômicos que desejam explorar as terras indígenas, formas específicas de exploração territorial, ou seja, passando por cima dos direitos e dos interesses dos próprios indígenas. Então, ela se torna uma interlocutora não para defender os direitos dos indígenas, mas para defender os interesses econômicos. E nesse sentido, os povos se revoltaram e foram protestar diante da sede nacional do órgão indigenista para dizer, olha, a sua obrigação constitucional é de fazer com que a política indigenista funcione a partir dos nossos direitos e dos nossos interesses. E neste momento, então, eles foram agredidos, polícia que prestava segurança ao prédio da Fundação Nacional do Índio. E naquele mesmo dia em que os índios protestavam contra essa postura e essas medidas que a FUNAI adota de assumir a defesa dos interesses econômicos, enquanto os índios lá estavam protestando, o presidente da FUNAI, que os agredia externamente, recebia internamente pessoas ligadas ao agronegócio e às mineradoras. Ou seja, ele trata os índios efetivamente como um obstáculo à perspectiva da exploração econômica. Os indígenas, eles no ponto de vista do governo federal, precisam ser controlados para que eles concedam, não é, que os seus territórios venham a ser explorados pelos grupos econômicos, especialmente madeireiras, garimpeiros, fazendeiros, enfim, mineradoras que desejam exclusivamente a exploração dos territórios.
Teniendo en cuenta la cooptación de la FUNAI y la falta de representación indígena en el Parlamento, en la Cámara de Diputados solo una representante, Joenia Huapichana, pertenece a los pueblos originarios, las decisiones y discusiones se llevan adelante sin ninguna participación de las personas, pueblos y comunidades involucradas. Un proyecto que no debe ser ley. El proyecto de ley 490 aún tiene un recorrido por delante y el panorama es incierto. Una de las posibilidades, en caso de ser aprobado por ambas cámaras legislativas y convertirse en ley, es que los pueblos indígenas presenten un recurso de inconstitucionalidad, principalmente porque ataca derechos fundamentales de los indígenas consagrados en el artículo 231 de la Constitución Federal de Brasil. Así lo explica Roberto Lipgott.
O projeto é caracterizado, obviamente, como inconstitucional, porque afronta a lei maior do país no que se refere aos direitos indígenas, porque ele ataca diretamente direitos fundamentais dos povos indígenas, que é o direito à terra e à vida. Ah, esse primeiro aspecto. Segundo aspecto, ele é inconstitucional porque não poderia haver um projeto que altera a Constituição através de uma lei ordinária, necessitaria de um projeto de emenda à Constituição Federal. E não foi seguido este rito pela normatização nacional. E também ele, se fosse apenas para regulamentar a Constituição, ele também não deveria ser através de uma lei ordinária, mas sim por uma lei complementar. O que é uma lei complementar? É uma lei que complementa aquilo que a Constituição determina. Esse projeto, na verdade, ele não complementa, ele substitui, ele altera dramaticamente a Constituição Federal. Então, são alguns aspectos assim, que vão, provavelmente, depois serem requeridos pelos povos indígenas no âmbito da Justiça Federal, se ele for aprovado, obviamente, pela Câmara e pelo Senado Federal.
Resistencia ancestral. Organizaciones indígenas resisten a este proyecto desde hace varias semanas con manifestaciones en todas las regiones del país. En Brasilia se llevó adelante como medida de lucha la Campe Levante por la Terra, con la participación de más de 800 personas de 45 pueblos de todo el país. El 22 de junio fueron duramente reprimidos por la policía militarizada. Como resultado, dos personas fueron hospitalizadas y al menos otras 10 heridas. La articulación y organización de los pueblos y comunidades indígenas frente a la embestida conservadora antiderechos estuvo presente a nivel nacional con una gran participación de movimientos sociales.
Este fue un periodo lindo, brillante, de movilización y articulación de los pueblos indígenas en Brasil. Ellos mostraron a su fuerza y mostraron la importancia de se articularen entre as diferentes regiões do país, para manifestarem-se numa só voz, né, pela defesa de seus direitos fundamentais. Vivemos no Brasil um dos momentos talvez mais decisivos da história dos povos indígenas, desde a nova Constituição brasileira, que é de 1988. Desde então, não se havia organizado de uma forma tão ostensiva, de uma forma tão brutal, os ataques como ocorrem hoje contra os direitos, mas também contra a vida, contra os territórios, contra o meio ambiente. E talvez esse conjunto de ações anti-indígenas, de violência que se praticam, ajudou para que os povos, no âmbito de todo o território nacional, pudessem se articular nesse momento tão importante, que é pela defesa de suas vidas e de seus territórios. Então foi um período muito bonito de se verificar e de participar dele. E há um detalhe importante, a participação de jovens, né? Os jovens indígenas foram protagonistas nesse momento, em todas as regiões. E um outro veículo importante a se destacar foram as redes sociais, em que os povos puderam, então, expressar ali o seu pensamento, as suas expectativas e reivindicar também os seus direitos social e politicamente através das redes sociais. Então, queria trazer esse destaque porque eu acho ele fundamental nessa composição, né, das mobilizações. E outro aspecto importante é que as lutas indígenas, elas não têm só o componente político, né, o componente específico pelo direito escrito na lei, mas elas trazem consigo uma bagagem da ancestralidade, das espiritualidades, ou seja, a ação política ela está permeada, ela está no meio, não é, de um componente que é muito maior do que a ação física propriamente, mas é uma composição de ações espirituais que dão força, que dão embasamento, que dão sustentação e que dão coragem para que esses povos possam se articular. Então, esse foi um período muito bonito e que ele aconteceu, né, em Brasília, na capital federal, mas ele se desencadeou em todas as regiões do Brasil. Então, em todos os lugares do país, houve manifestação, houve a reação dos povos indígenas numa interligação, numa ligação com aqueles que estavam lá no centro do poder para discutir lá com os parlamentares e com os juízes os seus direitos. Em função do adiamento desse julgamento, os povos indígenas decidiram que vão manter as articulações e as mobilizações e que no mês de agosto eles retomarão o acampamento que se chama Levante em Defesa da Terra. Então, agora no mês de julho, como os poderes públicos vão entrar em recesso, não vão trabalhar no Brasil, então os povos indígenas eles vão priorizar nesse período a articulação e a rearticulação nas regiões, né, mais locais, para depois retomar esse movimento de forma intensa em âmbito nacional, porque as questões que eles hoje reivindicam e pelas quais eles estão se mobilizando retornam à pauta pelos poderes públicos no mês de agosto.
Durante el mes de julio, las instituciones estatales entran en receso y será un tiempo de rearticulación para las comunidades. En agosto, junto con las funciones públicas, el acampe en defensa de la tierra volverá a Brasilia.
Nós temos pouca expectativa na Câmara dos Deputados, porque a maioria da bancada parlamentar ela é composta por pessoas que estão ligadas aos setores exploratórios da terra e da natureza. Então, ali não temos muita expectativa de que o projeto venha a ser rejeitado. Depois, se ali ele for aprovado, ele vai para o Senado Federal, onde a bancada é menor de parlamentares, porque ali é a representatividade exclusiva dos estados, não é? Cada estado brasileiro tem três senadores que representam seus interesses. Então, lá a discussão é um pouco mais tranquila, mas também não temos muita expectativa, porque a base de governo lá é muito forte e muito atuante. Então, se for aprovado no Senado Federal, restará aos povos indígenas, de novo, o debate no âmbito do poder judiciário para requerer a inconstitucionalidade da lei. Apenas agradecer pela oportunidade de poder estar conversando com vocês, com os ouvintes da rádio, e para divulgar, difundir a pauta indígena no Brasil, que ela é muito importante, não só para os povos indígenas, mas a sua importância é para a humanidade, já que a defesa da terra e a defesa da vida e da natureza compõem, né, os interesses de todas as pessoas do mundo. Então, seguimos juntos na esperança de que possamos ter mais adiante dias melhores e rompendo com qualquer possibilidade de termos à frente de nossos países governos totalitários.
Radio Mundo Real, por y para los movimientos sociales.